debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje. Vamos falar sobre o trabalho da polícia e dos bombeiros e orientar a população quando chamar a polícia, em que caso chamar os bombeiros. Eu recebo aqui nos estúdios o representante do 23º Batalhão, o capitão Antônio Carlos, e o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros, Marcelo Leite. Não são poucas as situações em que pode haver dúvidas por parte da população. Quando chamar os bombeiros, quando chamar a polícia, quando chamar os dois. Vamos falar de perturbação de sossego, que é um problema muito comum na nossa realidade. Acidentes, crimes contra o patrimônio, lesão corporal, brigas, casos envolvendo menores. Qual o procedimento correto pela população? Você enfrenta algum problema aí na sua comunidade que, na sua opinião, exige a presença da polícia, a presença eventual dos bombeiros no trabalho preventivo? Ligue 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. A gente sabe, a chegada do Corpo de Bombeiros não tem sequer metade de um ano, está chegando aí a casa dos 6 meses, o Corpo de Bombeiros chegou a Afogados oficialmente no dia da nossa emancipação política, que foi 1º de julho, e depois da chegada dos bombeiros, acabamos tendo uma dúvida, e aí é uma dúvida positiva, porque o problema é quando a gente não tem nenhum serviço para atender a população. Nós temos dois, temos a polícia e temos os bombeiros também. E, eventualmente, pode haver dúvidas da população, em que caso chamar uma corporação, em que caso chamar a outra. E você pode participar pelo telefone ou pela internet. Capitão Antônio Carlos, da parte do 23º Batalhão, obviamente a chegada dos bombeiros dá uma folga, principalmente para situações onde, improvisadamente, a polícia tinha que agir, mesmo sem viatura especializada, mesmo sem condições. Agora, isso, na sua opinião, aumentou a dúvida da população? Há casos em que a população ainda liga para a polícia quando deveria ligar para os bombeiros e vice-versa? Não. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Sargento Marcelo. Está aqui com a gente nos estúdios e ouvintes da Rádio Pajeú. Com certeza, essa questão da dúvida acerca de que instituição procurar, isso acontece até no dia a dia da atividade policial, né? Acontece, sobretudo, e se deve procurar polícia militar, polícia civil, se deve procurar polícia militar, bombeiro, enfim. A questão é, nós na Polícia Militar, nós temos a disponibilidade de pronto atendimento em 24 horas, isso é de conhecimento de todos. Nosso serviço é diuturnamente em jornadas de 24 horas. E estamos prontos para, eventualmente, algum atendimento de caráter emergencial e o que não for de nossa competência ser esclarecido para o usuário do sistema, quem está solicitando a intervenção da polícia. Claro que com a chegada do bombeiro houve esse implemento para aqui para a população local, para a população de Afogados da Engazeira, onde tem determinados atendimentos pré-hospitalares que o bombeiro faz relativo a procedimentos de segurança, que muitas vezes é muito melhor você transportar a vítima em um carro adequado, ter o atendimento pré-hospitalar adequado, no sentido de estabilizar a vítima. Muitas vezes esse atendimento é muito mais eficiente do que a simples remoção da vítima do local de acidente, onde o sargento Marcelo pode esclarecer melhor para a população nesse sentido. Mas, em caráter geral, em qualquer dúvida, pode acionar a Polícia Militar e nós iremos dar o encaminhamento e, dentro da disponibilidade de viaturas, iremos atendê-la e solicitar o apoio das co-irmãs, no caso, Polícia Civil ou talvez o Bombeiro Militar.
Em que casos, pelo dia a dia que o senhor avalia, é mais comum haver essa confusão? Em que situações é comum fazer a população tomar providência imediata, digamos, mais inadequada? Quando é que, na maioria dos casos, a polícia chama uma instituição, quando deveria chamar a outra?
Na verdade, essa situação se torna mais evidente quando se tem acidentes com vítimas, né? Com vítima fatal, praticamente não tem o que se fazer. Mas quando tem vítimas que ainda requer primeiros socorros, requer um atendimento mais especializado, onde a nossa intervenção, mesmo que seja de forma um pouco melhor, mas a nossa intervenção talvez venha até piorar as condições da vítima. Então, em caráter geral, acidentes com vítimas, sobretudo que não se tenha a questão de do falecimento no local, é interessante que se acione também o bombeiro.
Uhum.
Claro que, por uma questão até cultural, as pessoas ligam meio que imediatamente, automaticamente, para a Polícia Militar. Mas é interessante que o bombeiro também seja acionado para essas intervenções.
Aqui conosco também o primeiro sargento, Marcelo Leite, representando o Corpo de Bombeiros. O contrário também acontece com relativa frequência, sargento. Eventualmente chamar a equipe dos bombeiros quando o ideal seria chamar inicialmente a militar ou não? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Dil Júnior. Bom dia, capitão Antônio Carlos. A questão é o seguinte. Efetivamente, a nível do Corpo de Bombeiros, as pessoas ligam com mais...
Assim, já sabendo para onde estão ligando.
Já sabendo que o serviço é voltado para os bombeiros, né? Porque o pessoal também, até a questão de assiste muito filme e tal, tudo, aí vem aquela questão das atividades diuturnas dos bombeiros, né? Aqui em Afogado da Engazeira, nós temos aquela prontidão 24 horas, que atendemos tanto os atendimentos pré-hospitalares, incêndios, salvamentos aquáticos, bisturias técnicas e por aí vai.
Recentemente vocês fizeram um trabalho de parceria com escola aqui de Afogados, passando noções de primeiros socorros, até ensinando os alunos. Esse trabalho também está acontecendo com frequência em outras escolas, que eu tive informação da escola de referência Monsenhor Antônio de Pádua Santos.
Não, sem dúvida. Diversas escolas, não só do município de Afogados, como de outros municípios, a gente tem perseverado conhecimentos, principalmente com relação à prevenção, né? O que fazer antes de acontecer, entendeu? E após também.
Muito bem. Qual é hoje a ocorrência? Eu estou aqui trazendo o boletim de ocorrências do fim de semana, e impressionante como é a incidência de acidentes com motos, né? Aqui, só para dar algumas manchetes, vendedor que viajava como carona morre em acidente entre Afogados e Tabira. Polícia flagra motociclista embriagado na zona rural de Afogados. Motociclista sem habilitação acusado de praticar direção perigosa em Iguaraci. Motociclista embriagado atropela duas pessoas no bairro da Ponte. Homem, isso aqui não tem nada a ver com moto não, mas vai descendo, é moto que não acaba mais, ou som alto. Carro com som alto perturba sossego. Agricultor sem habilitação é flagrado guiando moto. Essa coisa das motos é uma coisa curiosa aí, que traz uma divisão de atribuições. Quando o camarada está bêbado ainda, e ainda está colocando em risco a vida dele e a de outros, aí é a missão da polícia. Quando ele caiu por conta da cachaça que tomou, passa a ser trabalho dos bombeiros. Quer dizer, até certo ponto, a ocorrência é da polícia. Passou dali, é da polícia também, mas os bombeiros têm que agir no socorro, não é, sargento?
É positivo. A questão da incidência, acidentes com relação à motocicleta é inimaginável, é terrível mesmo. No Recife mesmo, eu passei 13 anos no serviço de APH, chegava a ser 70% das saídas de viatura, efetivamente, a queda de moto. E não só o acidente em si, mas a questão, efetivamente, por embriaguez alcoólica.
Uhum. E no caso da Polícia Militar, Antônio Carlos, é o que está tirando... Eu diria que poluição sonora, problema de som e a questão das motos é o que acaba tirando muito o juízo, no sentido da expressão, da PM, no sentido de que é uma ocorrência muito comum, infelizmente, né?
Infelizmente, Nil Júnior, é uma ocorrência de grande incidência nos registros da Polícia Militar, e que são ocorrências de menor potencial ofensivo, né? São ocorrências que tendem a você ter uma solução na delegacia e, novamente, essas pessoas reincidirem nisso, até que seja transitado julgado, ou seja, não existe uma prisão específica para isso. Né?
O camarada que é flagrado embriagado.
Ele é conduzido para a delegacia, paga fiança e...
Está na rua de novo na semana seguinte.
Na verdade, é essa situação que se passa. Então, essa questão de embriaguez, embriaguez, dirigir sobre efeito de álcool, nós temos combatido, nós temos equipamentos aqui, no caso, o etilômetro, que faz a aferição. Isso. É feito, é produzida a prova técnica, o elemento é preso em flagrante delito, e em decorrência disso, em decorrência da própria lei, existe a liberdade do infrator. Então, infelizmente, e aí ele pega um outro carro e faz e incide de novo nessa transgressão. Então, é lamentável essa questão, né, relativa a essa embriaguez, que é um dos fatores que geram várias consequências. Os acidentes de moto são acidentes onde as vítimas são politraumatizadas, onde tem um sério risco de morte, onde tem um sério risco de estrutura do Estado para ser atendido, né, estrutura de cirurgia, estrutura mais delicada de ocorrência. Então, essa situação é realmente lamentável, mas, infelizmente, é o que nós temos lidado, né, diariamente aqui na região.
Tem uma situação aqui de menor potencial. O José Xavier está querendo chamar a atenção para saber se seriam os bombeiros ou a polícia. Por exemplo, essa coisa que para a gente parece boba, mas que incomoda muito quem mora e é vítima disso, que é a história de menino bagunçando na rua, a molecada, a criançada bagunçando. Ele pergunta se resolveria chamar os bombeiros ou chamar a PM, porque diz que é um tipo de ocorrência frequente lá na Manuel Mariano. É de menor potencial, entra na perturbação de sossego e me parece que é com a Polícia Militar mesmo, né, Capitão Antônio Carlos?
Nesse caso específico aí é uma questão de perturbação de sossego, né? Então é uma situação de Polícia Militar, não tem nada a ver com bombeiro aí, essa questão relacionada que foi narrada aí pelo ouvinte.
38382 tem gente ligando para falar. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Bom dia, Cida, meu gente.
Diga, Cida.
Olha, meu, eu quero agradecer ao Corpo de Bombeiro ontem, porque prestaram um serviço muito... Não sei como agradecer a ele. Ele estava desesperado, sozinho, meu filho está viajando. E eu só tenho a agradecer, porque acabou um outro, mas o outro a gente já conseguiu.
Exato. A senhora é mãe do Marcinho dos ônibus, sim, né?
Sou a mãe dele.
Como é que a senhora tomou conhecimento desse incêndio?
Ali, os ônibus ficam estacionados por trás da minha casa, que o terreno é propriedade nossa. E eu, à meia-noite e meia, eu vi o carro e eu fiquei sufocada e eu abri a porta do muro. Quando eu dei, a fumaça já tomou conta da minha casa e eu fiquei sufocada e já saí pra rua gritando, pedindo socorro ao vizinho. Deu muita força os vizinhos. E aí eu já liguei pro Corpo de Bombeiro. E pouco tempo eles chegaram.
Sei. E deu pra salvar um ônibus, a senhora tá dizendo?
Aí eu ainda estragou a parte lateral, mas foi menos mal, né?
O outro ficou só a carcaça, que eu vi as fotos, inclusive
com
as fotos. Inclusive
com
as
certeza.
Fotos estão no portal, no www.radiopajou.com.br, para quem quiser ver. O outro virou ferragem, né?
Isso.
E o Marcinho tá onde?
Marcinho tá em São Paulo, viu?
Ele tá com outro ônibus lá, é?
Como é?
Ele tá com outro ônibus lá?
É, nós temos quatro.
São então, quatro,
aí,
né?
É, aí tinha dois aqui que inclusive vão estar em reforma. Esse que eu tentei salvar é justamente o que estava mais distante um pouco. Então, antes que os bombeiros chegassem, o meu vizinho, meu pai, que é sua irmã, expedita, sua irmã de Genival, meus sobrinhos chegaram todos e conseguiu controlar o fogo do outro carro.
Sei.
Mas do que pegou primeiro fogo, não teve como controlar.
E a senhora, obviamente, está registrando esse agradecimento ao Corpo de Bombeiros, né?
Com certeza.
Muito
obrigado e que Jesus ilumine sempre o caminho deles e que esse drama não aconteça com ninguém, porque foi uma noite de transtorno na
imagino,
minha casa.
Imagino. Sargento Marcelo, o senhor participou dessa ocorrência?
Não, negativo. A equipe avançada foi ao local, tomou conhecimento, foi ao local e debelou as chamas. E, assim, a princípio, o Instituto de Criminalística que pode dizer aqui as causas.
A causa, né?
As causas, se foi se foi criminoso, se não foi, entendeu? Se foi espontâneo. Isso aí que se fruto de investigação.
Essa ocorrência, capitão, a polícia chegou aí ou ficou sob responsabilidade? Quando acontece um caso como isso, os bombeiros repassam para a polícia para gerar um boletim de ocorrência? Como é que é feito?
Não, geralmente a guarnição, quando vai ao local, ele faz o próprio boletim de ocorrência.
Os bombeiros também fazem o seu BO.
Faz,
né?
E vai ser gerada uma certidão de ocorrência, posteriormente, para ter algum, assim, algum valor legal.
A polícia participou de alguma forma dessa ocorrência específica?
Nessa ocorrência específica, quando a polícia militar tomou conhecimento, já estava o bombeiro no local já apagando as chamas já do veículo, né? Uhum. Lamentável essa situação. E esperar o parecer do IC para saber a origem do incêndio.
A origem específica,
desse
incêndio. A gente vem aí de um fim de semana com algumas ocorrências ligadas à perturbação do sossego. É também uma ocorrência que gera muita dor de cabeça para a polícia?
Na verdade, Nilson, nessa questão de perturbação do sossego, e ao contrário do que a população possa imaginar, a perturbação do sossego é em todo momento. Em todo momento.
Não é só o caboclo querer tomar e ligar o som na porta da casa ou ligar o som do carro.
Justamente,
né?
A partir do momento que você, na condição de cidadão, está se sentindo incomodado, precisa acionar a polícia para que sejam tomadas as providências. Ao contrário do que se pensa, que só a partir das 22 horas, isso aí não existe.
Uhum. Né?
Então, nós temos um procedimento que foi confeccionado pelo Ministério Público, onde existem várias normas que todos os policiais estão orientados nesse sentido para tomar as medidas cabíveis relativas à perturbação do sossego e orientados e instruídos nesse sentido. Então, caso tenha qualquer situação, não deixando claro que a perturbação do sossego é em todo momento, durante o dia, em qualquer momento e em qualquer situação, desde que estejam presentes os elementos, né? Quando a polícia chegar e constatar essa alteração.
Nós tivemos a informação semana passada da volta, do aumento, né, da perturbação com aqueles paredões de som de veículos circulando, principalmente na Rio Branco, com som em alto volume. O importante é orientar, como o senhor acaba de dizer, a população, que na hora que identificar, ligue logo para a polícia, porque às vezes chama a polícia e quando chega lá o cara já tem ido embora, né?
Justamente. A precisão dos dados é que é essencial para a intervenção da polícia. A polícia, uma vez constatando esse problema, vai tomar medidas cabíveis, uma vez que todos os policiais estão seguindo essas diretrizes da própria normatização oriunda do Ministério Público e também foram devidamente orientados para proceder.
Uhum. Bom, eu vou chamar mais um ouvinte. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Quem fala?
É Doralice.
Diga, Doralice.
Porque ali na Manuel Borda, não tem muita disciplina, como é prometido, né? Que hoje está com 15 dias que um menino, um contramão, bateu em mim. Eu só quero agradecer o Corpo de Bombeiros por ter me socorrido.
Certo.
Eles estão muito ágeis nas horas certas, viu?
Então, quem foi o quê? Atropelamento? O que é que foi?
Foi um menino que bateu de bicicleta em mim.
O menino bateu de bicicleta na senhora?
Sim, em contramão.
Ah, eu lembro, o Anchieta até fez esse relato, parece até que viu, falou alguma coisa no programa. A senhora estava andando e o menino na contramão atingiu a senhora na bicicleta, né?
Foi, no nariz, até chegou a faturar.
Uhum. Qual a idade da senhora?
63.
Isso mesmo, eu lembro desse relato do Anchieta. E chamaram os bombeiros e a senhora foi socorrida, né?
Com certeza.
Tá
eu só quero ter muita graça a eles, e porque, assim, ter mais o pessoal, ter mais um cuidadinho ali, né? Porque como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um e ser até outra coisa pior, né?
Sem dúvida.
Porque isso eu estava passando por 3 médicos.
Uhum.
Mas graças a Deus eu já estou muito bem. Não vai ser mais muito assim como era previsto uma cirurgia.
Chegou a ter risco de fazer uma cirurgia, né?
Era, mas graças a Deus vai ser mais, acho que não vai ser mais preciso.
Uhum.
Eu só quero estou aqui assim, o pessoal, ter mais um cuidado, porque pode acontecer com qualquer um, né?
Sem dúvida. E essa questão...
Quero muito agradecer às pessoas que me socorreram e ao Corpo de Bombeiros também. Certo?
E essa questão dos menores com bicicleta, tá uma febre em Afogados. Tem um lado bom porque é exercício, mas tem muito menino traquino aí para cima e para baixo de bicicleta. E às vezes a gente entende, sargento, que os bombeiros devem ser chamados apenas em casos mais graves, mas aí é um caso de relativa gravidade, que ela correu o risco até de ter que fazer uma cirurgia, mas a presença dos bombeiros também é importante nessas situações, né?
É um positivo. A situação dessa dela pode ser traduzida como leve, mas pode ser uma situação que se torne grave, entendeu? Dependendo da lesão, a pessoa até a queda da própria altura pode vir a ter um traumatismo craniano e vir a falecer, entendeu? Ou seja, o bom mesmo é chamar o bombeiro, para o bombeiro ir ao local e fazer a avaliação e o socorro, entendeu? A gente nada, a gente pode descartar, não que foi uma coisa simples, que foi uma coisa leve, mas muitas vezes é uma coisa grave e a gente não tem visão de raio-x, né? A gente vai e faz aquela condução. Muitas vezes, quando chega no hospital, uma coisa grave, muitas vezes a pessoa está com hemorragia interna, outra situação, e o socorro perseverou e a pessoa salvou.
Em relação ao trânsito, capitão, a gente infelizmente aguarda aí processo de municipalização, seja através de autarquia, seja através de criação da secretaria, e sabe que esse trabalho, no momento, está ficando nas mãos da polícia militar. Como é que tem sido essa atuação?
Pois é, né, Júnior, estamos também com esse encargo da questão do trânsito e torcendo para que o poder público municipal se pronuncie acerca do que vai finalizar essa situação. Se vai montar uma secretaria, uma autarquia, se vai colocar agentes e credenciar junto ao sistema para tomar as medidas de competência do município. Enfim, é aquela situação que ainda se prossegue, né, a partir desde o começo do ano. Né?
Sem dúvida. Voltamos aqui falando do trabalho da Polícia e dos Bombeiros com o primeiro sargento Marcelo Leite, dos Bombeiros, e o capitão Antônio Carlos, do 23º Batalhão. O Jânio Carlos, capitão, está pedindo que a polícia passe na rua da escola com o João Leite. Ele disse que tem pessoas que ficam testando o som lá e isso atrapalha e incomoda. Uma indicação para ele, a gente falou isso no bloco anterior, quer dizer, na hora que tiver o pessoal fazendo zoada lá, liga para a polícia logo, né? Porque aí pega no flagrante e tem como mandar baixar.
Essa questão de perturbação do sossego, nós estamos combatendo com veemência. Isso se torna uma das nossas prioridades, inclusive uma das nossas operações dentro do Pacto pela Vida. Então, teve a constatação, aí o ouvinte que fez essa reclamação, teve a constatação, pode solicitar a Polícia Militar que a gente irá adotar as medidas cabíveis do caso.
O Adalberto, do bairro da Ponte, está solicitando que a polícia fiscalize as serestas que acontecem nos bairros. Diz que perturba muito o sossego, tira muito a paciência dos moradores. Importante também ligar para a polícia. Uma coisa que me chama a atenção nessas serestas é que, se for reparar, 99% não informam nada às autoridades e fazem, quer dizer, é a coisa do fazer por sua conta, sem avisar ninguém, né?
E decorre disso vários outros problemas, né? Que é a questão de agressão, briga. Muitas vezes a gente não toma conhecimento do que existe, do que está para ver no final de semana. Nós trabalhamos com sessão de planejamento, onde nós recebemos essas informações até as quintas-feiras para o final de semana. Então, se a gente se programar, a gente tem como estabelecer o final de semana com rondas sistemáticas para atender essa demanda. Mas, infelizmente, se a população, se os responsáveis pelos eventos não nos informarem, fica complicado a gente tomar conhecimento desse fato. E muitas vezes, quando a gente toma conhecimento, é quando está numa situação maior, onde já tem uma briga generalizada, já tem garrafadas, enfim, esse tipo de situação.
Sargento Marcelo, em que eventos o Corpo de Bombeiros tem que ser chamado e pode atuar? Apenas em eventos oficiais promovidos pelo Executivo ou há outros eventos em que os bombeiros podem ser chamados também?
Os eventos, a recomendação nossa é que sejam na situação pública. Vai ter uma festa de caráter público. Entendeu? Vai ser uma festa de rua e tal, aí estamos lá para fazer a prevenção daquele ambiente de festa.
E faz isso por ofício ou pode fazer por telefone?
Por ofício.
Por ofício. Bom, vamos. Eu pediria às pessoas agora, quem estiver em casa, pegue papel e caneta para anotar direitinho os telefones de contato dos bombeiros e também do 23º Batalhão da Polícia Militar. Capitão Antônio Carlos, quem quiser acionar a Polícia Militar, para onde deve ligar?
Para acionar a Polícia Militar, 3838-8810-8816. E deixando claro, Nil Júnior, que independente do que se da necessidade da ocorrência, se a população está com dúvida, pode acionar a Polícia Militar, que ela também irá acionar o bombeiro. Deixando claro essa situação, né? Que muitas vezes a gente, a população, não é com a Polícia Militar, mas havendo a solicitação, a Polícia Militar vai acionar ou direcionar a ocorrência para o bombeiro, e da mesma forma acredito que os bombeiros irão fazer conosco, tendo a solicitação para o bombeiro e ele ver que não é de atribuição dele, mandar para a Polícia Militar também.
Uhum. No caso dos bombeiros, Sargento Marcelo, quais são os telefones de contato?
Pronto, o telefone posto avançado e afogado em Gazeira, ele é 8877-0466 ou 8877-0465. Uhum. E você pode também ligar para o 193, a central 93, que vai cair em Serra Talhada, Serra Talhada repassa também. Uhum. E bem como o capitão falou, a gente faz a triagem, sendo a ocorrência policial, a gente repassa também, entendeu? Uhum. Para o 23º Batalhão.
Muito bem. Eu quero aqui agradecer ao capitão Antônio Carlos, representando o 23º Batalhão. Capitão, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e bom trabalho.
Obrigado, Nil Júnior, e estamos prontos para servir a população e atender essas demandas.
Agradecemos também ao primeiro sargento Marcelo Leite. Primeiro sargento, mais uma vez, obrigado, da mesma forma, e sucesso aí no trabalho dos bombeiros.
Nós que agradecemos a presença, a participação, e qualquer necessidade, a população necessite, entre em contato conosco.
Eu quero repetir os telefones da Polícia Militar, 3838-8810 e 3838-8816. Dos bombeiros, 8877-0466 e 8877-0465. Ou ligar para 193.